Boa noite a todos. 32ª reunião pública ordinária, dia 3 de outubro de 2017. Declaro aberta a 32ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Inicialmente, vou colocar em discussão a ata da 31ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, ata aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos, boa noite público presente, boa noite nobres edis. O primeiro expediente aqui é uma justificativa do nobre vereador Rafael Cândido Aquino, da ausência da reunião de hoje. Venho, por meio dessa, informar, conforme já adiantado em contato com o telefônico com o presidente, que não poderei comparecer em reunião ordinária, que será reagendada pelo cancelamento da reunião do dia 2 de outubro de 2017, por motivo de falta de energia elétrica. Haja visto ter compromisso na cidade de Belo Horizonte, dos dias 3 de outubro a 7 de outubro. Sendo estes motivos expostos, espero a aprovação da presente justificativa por meus pares. Em 25 de setembro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. O segundo aqui é um convite. A primavera chegou. Venha comemorar conosco a estação mais linda do ano. Acontecerá no dia 6 de outubro de 2017, a partir das 19 horas, na Escola Municipal Coronel Souza. Venha e traga toda a sua família. Terceiro expediente aqui é um ofício número 664 de 2017, do GIOVE/JF. Assunto: crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos que Vossa Senhoria, o crédito de recurso financeiro sob bloqueio em 27 de setembro de 2017, no valor de R$ 97.500. Na conta vinculada ao contrato de repasse 840.134/2016, operação 103.614, dígito 28, firmado com o município de Bicas e assinado em 20 de dezembro de 2016, no âmbito do programa Ação Fomento ao Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que por objeto Patrulha Agrícola mencionada. Respeitosamente, Ivo dos Reis Câncio Júnior, técnico bancário novo, gerente executivo do governo de Juiz de Fora. E também o senhor Sérgio Werneck Rodrigues, gerente do filial, gerente executivo do governo também de Juiz de Fora. O quarto expediente é da Secretaria Municipal de Educação. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar as medidas adotadas para o bom funcionamento das unidades escolares de Bicas e, consequentemente, o atendimento aos nossos educandos. Isso aqui no primeiro item, a secretaria informou que teve o dia D, que é a virada da educação de Minas Gerais de 2017, que aconteceu em todas as escolas municipais no dia 30 de setembro e que foi até um sábado letivo. O segundo foi o projeto da Semana da Criança, que aconteceu em todas as escolas municipais de Bicas. Aconteceu e está acontecendo. Estará acontecendo a partir do dia 2 de outubro e terminará no dia 6 de outubro. Informativo também do Polo Universitário, que aconteceu no dia 1 de outubro de 2017, um vestibular para o curso de Matemática e o curso de Pedagogia, que já está em andamento. A Secretaria Municipal de Educação está se preocupando na formação de profissional de toda a sua equipe. Então, nos dias 3 e 4 de outubro, estarão em Belo Horizonte com as funcionárias Marta e Patrícia, participando de uma capacitação sobre o PAR, no dia 4, que também irão os funcionários Luísa, Dalva, Sônia Regina, a fim de participarem também de uma capacitação sobre o CIMAV. No dia 5, também em Juiz de Fora, serão capacitadas as funcionárias Vanessa, nutricionista, e Eliane, diretores de compras, ambas em suas áreas. Neste dia, uma outra equipe se deslocará com uma capacitação sobre o Plano Municipal de Educação, que acontecerá no dia 16 do decorrente mês. Desde já, agradeço respeitosamente Sônia Maria Pereira Matos, secretária municipal de Educação. Aqui também foi encaminhado para a secretaria um calendário das reuniões e medidas dos conselhos carcerário, do Conselho Municipal de Turismo e da Defesa Civil. Mas se alguém quiser ler depois, está tudo aqui, mês por mês, o que vai ser se tratado. Bom, chegou aqui agora a solicitação de retirada de projeto. Vimos através de solicitar a retirada do processo de emenda de lei orgânica número 1 de 2017, que altera artigos e menciona a lei orgânica do município e dá outras providências. Atenciosamente, vereador Luiz Barbosa Borges, vereador Luiz Paulo Rocha, vereador, e Tiago Henrique de Queiroz Souza, vereador. São só essas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Com a palavra, a vereadora Denise, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão aqui nos acompanhando, meus colegas vereadores. Parecer número 032/2017, projeto de lei do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente no valor de R$ 290 mil, reais, objetivando reforço orçamentário referente ao pagamento de precatórios. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos, como sendo o cancelamento de outras dotações orçamentárias. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 25/9/2017, opinou por unanimidade pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 032, tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Denise Maruco Durão, Diego Bordonal Gonzi e Joel Milão Filho. É este o parecer, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora. Comissão de Saúde, foi conjunto, né, parecer?
Foi.
Tá. Então tá. Com a palavra, vereador Tiago, pela Comissão de Saúde.
Boa noite a todos. Parecer número 3/2017. Como conclusão meritória desta comissão, temos que o projeto apresenta mérito pertinente, merecendo parecer favorável. Só isso.
Não temos ninguém inscrito na tribuna. Informe do Executivo, tem algum vereador líder?
Pela ordem, senhor presidente. Eu peço autorização aos meus colegas vereadores, vereador Isaías Ailton, já que o vereador líder não está, para apresentar um projeto de lei do Executivo. Projeto de lei número 34/2017, dispõe sobre o pagamento da gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação, no município de Bicas, com exceção da senhora secretária, no exercício de 2017. Estou apresentando esse projeto e gostaria de pedir a esta casa, aos membros da Comissão de Orçamento e de Saúde e Educação, a possibilidade de se puder, colocar em pauta esse projeto, já que o mês de outubro é o mês da educação, né? A gente não fala só dos professores, a gente fala que é o mês da educação, porque todos ensinam alguma coisa, né? O diretor ensina, o motorista ensina, o professor ensina. Então, quem está na educação está sempre ensinando alguma coisa. Então, pedir uma celeridade neste projeto, para que aconteça no mês de outubro. É isso, senhor presidente.
Obrigado. Entrada de proposições agora, dos senhores vereadores. Inicialmente, vamos às indicações. Com a palavra, o vereador Joel Milão Filho, para apresentação das indicações número 239 e 238.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Indicação número 239 de 2017. Senhor presidente, que o Executivo Municipal faça o recolhimento das obras das podas de árvore à Rua Geraldo do Vale, no bairro Edgar Moreira. Justificativa. Recebi reclamações de moradores sobre a presença de galhos resultantes da poda das árvores feita pela Prefeitura há um mês atrás e que até hoje não foram recolhidos. O material já se encontra seco e representa iminente risco de incêndio. Contanto com o apoio dos nobres, edis em 25 de setembro de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Ah, desculpa, eu posso falar 238, 238, vereador Tiago. Com a palavra, vereador Tiago, indicação 238.
Indicação número 238 2017. Senhor presidente, que o Executivo Municipal amplie o repasse para o Hospital São José para possibilitar o pagamento do 13º salário de seus funcionários. A justificativa. Tradicionalmente, o Poder Executivo efetua no fim do ano um repasse extra para o Hospital São José de Bicas, possibilitando o pagamento do 13º salário. Este valor, nos últimos anos, foi baseado nos valores devolvidos pela Câmara, mesmo não sendo possível estabelecer qualquer vinculação dos valores devolvidos, devido sua não utilização pelo Poder Legislativo. Este ano, contudo, a Câmara Municipal de Bicas deve executar integralmente seu orçamento graças às obras de adequação de sua nova sede, não efetuando qualquer devolução ao Poder Executivo. Mesmo assim, a necessidade do hospital de cumprir com suas obrigações permanece, e sabemos que não é possível que o hospital se sustente sem o apoio do Poder Público. Desta forma, é essencial para o funcionamento que a Prefeitura faça os repasses mensais que já vêm sendo feitos e contribua adicionalmente para que o serviço de emergência possa continuar sendo prestado. Sabemos também que sem esse repasse o hospital dificilmente conseguirá quitar os 13º salários, o que geraria um passivo trabalhista capaz de levar o hospital a fechar as suas portas, o que prejudicaria muito a toda a população biquense. Portanto, é um pedido que é feito em nome das milhares de pessoas que dependem da instituição, que apesar de sérias dificuldades e problemas que enfrenta, permanece de portas abertas para atendimento a quem necessita. Milhares de pessoas receberam e recebem carinho, atenção e cura através de um trabalho realizado pelo seu quadro funcional, formados por médicos e funcionários que trabalham pela saúde e pela vida de quem bate a sua porta 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. É só isso.
Passamos agora aos requerimentos. Primeiro vou pedir licença aos colegas para apresentação do requerimento número 102, de minha autoria. Requerimento 102/2007, solicito que seja informado a essa casa, através da Secretaria de Assistência Social, se existem benefícios de aluguel social sendo pagos pelo município e, caso afirmativo, que seja enviada planilha simplificada com nome, telefone e endereço dos beneficiários, bem como o valor despendido com cada um deles e o parecer social que os justificam. Justificativa, faço esse pedido para acompanhamento das ações da pasta da Assistência Social, contando com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 2 de outubro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Passamos agora às moções. Vereador Isaías, para apresentação da moção número 47.
Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, excelentíssimos vereadores, todos presentes. Pedi para encaminhar essa moção aos familiares do Cassiano pelo seguinte. Quase 10 anos eu tive o prazer de trabalhar com ele na Aviação Santos, familiares dele, fui muito bem recebido na casa dele. Então, o que a gente pode fazer é só isso, pedir a Deus que dê um bom lugar para ele, só isso.
Ok, vereador Zé, com a palavra o vereador Diego, para a apresentação da moção 48.
Boa noite a todos mais uma vez. Moção número 48 de 2017, uma moção de aplausos. Apresento a Vossa Senhoria, nos termos 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos, que é a ser encaminhada ao Dr. Hugo Leonardo Vicente Alves, pelo seu trabalho como delegado de Polícia Civil. Justificativo. Ingressou na Polícia Civil em agosto de 2007, chegando em Bicas em janeiro de 2016. Com a sua chegada, a delegacia de polícia de Bicas, com a população ficou mais tranquila, pois a região havia ficado sem delegado por mais de 2 anos, e as ocorrências que estavam ali só acumulavam. Durante a sua estadia, já resolveu inúmeros crimes, atendendo a mais de 4 mil ocorrências, respondendo também pelas cidades de Rio Novo e região. Por toda sua dedicação ao serviço da lei da proteção à vossa população, apresento essa moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 2 de outubro de 2017. Diego Bordonal Gomes, vereador proponente.
Obrigado, vereador Diego. Peço licença agora aos colegas para apresentação da moção de pesar, número 49, de minha autoria. Apresento a Vossa Excelência, senhor vice-presidente, nos termos do artigo 182, moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Adalberto Carvalho do Vale Filho, pela ocasião do seu falecimento. Justificativa. Falecido ontem, o senhor Adalberto residiu em Bicas durante muitos anos, período no qual foi gerente da agência do Banco do Brasil, e aqui teve 2 de seus 3 filhos. Conhecido por muitos de nós pela honestidade e integridade, e lembrado carinhosamente pela forma gentil com que tratava a todos, sem fazer qualquer tipo de distinção, o senhor Adalberto deixa saudades a todos nós. Nossos sinceros votos de pesar à família enlutada, em especial sua esposa Nelci e a seus 3 filhos, Leonardo, Adalberto Neto e Lena Márcia. Em honra à memória deste que muito dedicou à nossa comunidade, apresento essa moção, Sala das Sessões da Câmara, em 3 de outubro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Terminadas as proposições dos senhores vereadores, passamos aos assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor
presidente. Com a palavra, vereadora Denise.
Eu até comentei com Vossa Excelência, comentei com o vereador Tiago, que fez a reunião junto com os membros da Comissão de Educação a respeito da CEMIG. Mas eu vou deixar registrado aqui a dificuldade que a CEMIG trouxe hoje para o comércio. As pessoas podem parecer que isso não gera dificuldades, mas gerou muito. Teve loja que não pôde vender porque não tinha maquininha sem fio, era máquina com fio, não conseguia fazer a venda. Hoje todo mundo usa cartão e ficou muito tempo sem energia, afora N outras situações. Então eu gostaria de deixar registrado nesta casa e pedir que registrasse nos anais, né, da ata, né, nos anais da casa, no registro de ata, a minha irritação com a CEMIG junto comigo e com um monte de gente que ficou muito irritado. Eu acho que esta casa já chamou, o Tiago vai falar, tenho certeza, com mais propriedade, porque fez a reunião e eu não estava presente, mas eu acho que nós temos que registrar isso. Tá? É só isso, senhor presidente.
Ok. Sim, ontem foi 5 horas, aproximadamente. Com a palavra, vereador Tiago.
Então, irritados, acho que todos nós ficamos, né? Mas assim, eu não lembro quando foi. Alguém recorda quando eles vieram aqui?
Deve ter uns 2 meses, né?
Hã?
Uns 2 meses.
Tem
2 mais? 2 ou 3 meses. 3 a 4 meses. Foi antes do recesso.
Foi antes do recesso, Eu fiz o pedido, marcou-se a reunião, eles vieram, apresentaram pra gente assim. Só quem participou vê que não tem muita coisa para se fazer, gente. Assim, infelizmente, a gente falar isso... Eu vi no Facebook um monte de gente colocando lá, indignado, a gente fica indignado. Ontem queria ver o jogo do Flamengo, não pude ver. Perdeu, mas tudo bem. É verdade.
Que bom, né?
Então, assim, mas as explicações, os investimentos que eles mostraram, comprovaram, que eles fizeram, inclusive para Bicas, mostraram as 2 linhas, só existia uma linha para Bicas. Hoje existem 2 linhas, eles mostraram isso para a gente, tudo que foi feito. Então, assim, a gente fica muito irritado com a situação, mas realmente não tem o que fazer, não tem o que fazer. Por enquanto não tem o que fazer. Eles até, uma explicação, vou até dar uma explicação do que eles falaram. Assim, quando se colocou a linha, muito tempo atrás, com os anos, a gente teve essas plantações de eucalipto, muitas coisas assim. Então, o que acontece? Hoje dá um vento, às vezes o pessoal não sabe por quê. Ah, Bicas nem está chovendo, por que acabou a luz? Porque está chovendo em Juiz de Fora, está chovendo ao redor, e às vezes a chuva vem muito pesada e cai, por exemplo, um galho de árvore, uma própria árvore na fiação, e por isso que dá esses apagões aqui e as pessoas não entendem. Essa foi a explicação e eles mostraram para a gente, foi bem claro nas coisas que eles passaram, né? Realmente não tem jeito, é só isso.
Eu vou até sugerir, porque quando a gente saiu daquela reunião, aí eu admito que falha a nossa até da mesa, né, a minha em particular, porque eu tinha pensado no dia que eles vieram ali em fazer uma audiência pública, chamar as pessoas, associação comercial, comerciantes, os mais interessados, para trazer um dia aqui à noite e a mesma explicação que o pessoal do CEMIG fez para nós, fazer para eles. Porque eu falei aqui com a Vossa Excelência antes, quando você vê a explicação, você vê que não tem muito o que fazer. Não tem muita saída. Teve um detalhe que eles falaram com a gente aquele dia, que realmente é a questão do celular, lembra, Tiago? É que muitas dessas facas aí que faz o controle da energia são controladas por celular. E as empresas de telefonia celular, elas têm a obrigação de, mesmo na falta de energia, manter no breaks ou equipamentos que mantenham essas chaves ligadas. E muitas das vezes isso não acontece. Isso eles falaram lá naquele dia e acho que a gente não... Então, assim, mas acho que a gente podia pensar nisso. Fazer uma audiência pública, chamar as pessoas, Poder Público Municipal, Ascom, Associação Comercial. Sim. Sim, sim. Vamos ver se a gente faz isso daqui uns 15 dias, um dia de semana. A gente faz uma audiência pública até para expor isso para todo mundo. Né? Ainda assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu recebi uma mensagem, na verdade é uma denúncia. Eu queria só deixar bem claro para vocês aqui, eu não tenho certeza se é verdade, porque eu não estava lá, mas eu vou passar porque é sempre bom a gente saber, né? Eu vou ler do jeito que o cara me mandou. Cara, nem comente. Mas está dando um bololô com a gente no Moxerifado. Não podemos mais ficar perto da oficina. Dizem que estamos levando coisas para vocês, vereadores. E o cara disse também depois na outra conversa que o diretor de transporte, acho que é isso, muito irritado, e eles estão sendo maltratados lá. Algumas pessoas que chegam perto da oficina. Então, não sei se é verdade. Eu não vi. Se eu visse, eu falava que é verdade, mas eu não vi. É uma informação que eu recebi via WhatsApp. Mas a gente tem que procurar saber se é verdade, se não é, porque as coisas têm que funcionar. A gente sabe também que os caras têm que trabalhar em paz, né? Mas não precisa chegar tanto de maltratar, se é que é verdade, né? É só isso, senhor presidente.
Que okay. Nosso, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Eu entendo, acho importante, Vossa Excelência, trazer. O líder não está aqui, mas eu gostaria de dizer, Vossa Excelência, que essa questão de mandar mensagem para o WhatsApp é uma coisa muito complicada, né? Eu já tive duas situações que aconteceram comigo. Uma, vieram perguntar como é que eu tinha feito meu tratamento de câncer. O outro, se minha casa tinha sido assaltada e tinham roubado minhas joias. Eu quase tive um ataque de riso. Primeiro que eu odeio joias, não uso nada. Então, e tem certas coisas, ô vereador, não estou dizendo que Vossa Excelência não tem fundamento aí, né, quem mandou a mensagem. Mas eu acho que nem tudo a gente também tem que ficar, tem que levar o pé da letra. Você vê, não comente nada. Eu acho que se tem algum problema, tem que falar hoje. Nós não estamos em época mais de ficar mandando mensagem, olha, não fala meu nome, que vai acontecer isso. Vai ter... Eu acho que tem que conversar. Eu acho que não tem problema nenhum diálogo. E as pessoas realmente têm que ter tranquilidade para trabalhar. E as pessoas que querem trabalhar, elas devem ter essa oportunidade de trabalhar, ter a condição de trabalhar. Então, Vossa Excelência, me desculpe, eu não tenho Facebook, não gosto, e não vou dizer Vossa Excelência, que às vezes não aparecem coisas que mandam para mim, mas nem tudo eu vou fazendo uma filtragem, primeiro antes de colocar, né? Então, acho que Vossa Excelência, quando mandar para Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência é um vereador que é bem recebido. Eu vejo Vossa Excelência aí na saúde, tendo toda atenção. Tenho certeza que onde Vossa Excelência vai, Vossa Excelência está sendo muito bem recebido. pelo pessoal, ou até com o prefeito, ou nos secretários. Eu acho que quando acontecer isso, Vossa Excelência primeiro ir lá, falar, olha, está acontecendo alguma coisa, e conversar, antes até de julgar no ar. Né? Porque às vezes a gente joga no ar e fica esse tititi, fala, quem é, o que, que houve, quem falou? Então, é assim, eu gosto primeiro avaliar. Falou alguma coisa, eu gosto de ir lá ver, de conversar. Eu vou olhar, viu? Garanto a Vossa Excelência. Vossa Excelência trouxe aqui o assunto, o líder não está. Então, hoje, pode deixar que amanhã eu passo para Vossa Excelência o que realmente está acontecendo nesse sentido. Apenas para dizer que eu gosto primeiro de dar uma olhada, Vossa Excelência tem liberdade, é bem entendido em todos os setores. A gente vai fazer essa verificação, vou trazer para Vossa Excelência, viu?
Ainda aberto, assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Joel.
Eu até respeito Vossa Excelência pelas palavras, mas eu só não quero citar o nome do rapaz. Só não quero citar o nome do rapaz. E essa pessoa que mandou a mensagem para mim é uma pessoa séria. Então, como eu não estava perto, então eu não posso afirmar, mas a gente não consegue estar em todos os lugares. A pessoa manda mensagem. Eu não acho uma coisa absurda a gente passar uma informação, certo? Claro que a gente não tem a certeza, mas eu não quero citar o nome da pessoa, que eu tenho quase certeza que é verdade, pela pessoa que me falou, mas eu não quero citar o nome dele, porque ele está com medo de sofrer retaliação. Então, eu deixo o assunto. Eu posso até ir lá olhar, eu até agradeço a Vossa Excelência para ir lá dar uma olhada, para ver se é verdadeiro o assunto, mas quando uma pessoa, um cidadão ou um funcionário, ele reclama de alguma coisa, a gente tem que procurar saber. Eu não joguei no ar, não. Eu falei aqui, eu tenho o nome da pessoa, mas ele está com medo de ser perseguido. Então, assim, a intenção é mais para a gente, entendeu? Mas só isso, senhor presidente.
Obrigado. Ainda aberto, assuntos urgentes. Ninguém mais? Quero passar para os senhores. Vamos começar por aqui. No início do ano, quando a gente discutiu alguns procedimentos aqui com relação ao regimento interno, algumas coisas duvidosas, uma coisa a gente não passou para Vossas Excelências. O prazo limite, que está lá no calendário para apresentação de honrarias, concessão de honrarias, é no dia 20 de outubro. É o prazo limite. O nosso regimento diz que cada vereador tem direito a apresentar três títulos, né? Seria menção honrosa, cidadão benemérito e cidadão honorário. Nos últimos 4 anos, a gente vinha adotando por acordo de que cada um apresentasse somente um dos três. Qualquer um dos três títulos, somente um. Né? Para que a cerimônia no final do ano não ficasse muito grande, etc. E esse ano ainda temos um agravante, o vereador Tiago citou ali, a gente não tem orçamento para fazer o evento do final do ano. Então, o que a gente decidiu lá, por questão orçamentária? Quem quiser apresentar, tem o prazo limite do dia 20, aliás, já vamos até estender, tá, Vanessa? Pode estender até dia 30 do mês de outubro, sem problema, porque esse ano não vai ter como fazer a cerimônia de entrega. Então, a gente faz as concessões esse ano, no próximo ano, o próximo presidente, a próxima mesa, faz a entrega. Né? Que faça, de repente, referente ao ano, né, esse ano no primeiro semestre, em referente ao ano que vem no final do ano, não sei. Tá? Mas esse ano, infelizmente, não vai ter condição.
Senhor, a palavra, vereadora Denise. É obrigatório?
Obrigatório?
O regimento determina como obrigatoriedade que se faça isso?
Não, não, não.
Então pronto.
É se apresentar. Se a gente tiver as apresentações, for votado, o que o regimento fala é que as honrarias são entregues em sessão solene.
Sim.
Correto? Por isso que se fazia uma única sessão solene no final do ano.
A sessão é obrigatória, mas o fato, se os vereadores entraram no consenso, quiser deixar, né, para o próximo ano, quiser fazer,
aí entendeu? É de cada um. Se houver uma apresentação, ela vai ser apreciada normalmente, sem problema nenhum.
A moção de aplausos que a gente tem feito aqui tem ficado bacana, tem surtido, né, as pessoas têm gostado, a gente tem feito a homenagem sem acrescentar nenhum custo e nem também ficar fazendo, né? Sim. Eu acho que é um caminho interessante. Tem o meu aval.
Com a palavra, vereador Tiago.
Eu vou dar uma sugestão aqui, não sei se alguém quiser fazer, a gente poderia marcar isso junto com a inauguração do novo prédio. Se for possível, sim, se vocês
sim
concordarem, eu acho que seria uma data bacana que juntaria as duas coisas. Tá?
Sim.
Obrigado.
Ótimo, muito bom. Bom, então assim, comunicados, prazo estendido até dia 30, tá ok? Vou passar... Ah, não, tem outra informação que eu quero passar para Vossa Excelência, é o seguinte, que como a mesa vem adotando isso, a gente vai encaminhar a deputada federal Margarida Salomão os agradecimentos pela liberação da emenda do trator, que já foi comprado desde julho, e agora o recurso foi liberado pelo governo federal. Então, como a gente vem adotando isso, eu vou encaminhar o agradecimento em nome da casa à deputada federal e também aproveitar o ensejo, porque no início do ano a gente não fez, agradecer também pela indicação de um dos ônibus que foi enviado para cá no início do ano, daqueles ônibus caveirão. Por último, quer usar a palavra, vereadora Denise? Bom,
eu queria aproveitar, porque é uma área que eu gosto, essa área de trator. Aquele menino lá fica me cobrando, porque diz que lá em Guararé eu arrumei muito trator e muito implemento. Mas, Vossa Excelência, se tiver oportunidade, peça a deputada e os companheiros também. As pessoas acham que não é importante, mas é demais, a importância é muito grande. Não é especificamente o trator, a patrulha mecanizada. Porque a patrulha mecanizada, se vier naquele aporte da faixa de... que é a parte da emenda, é na faixa de 243, eu estou falando 243 e pouco, 700 mais ou menos, que é o líquido que vem da emenda. É um aporte que permite você adquirir um trator de 75 cavalos e dar numa faixa de 11 a 12 implementos agrícolas, que é hoje a grande defasagem do município, é a parte de implementos agrícolas. Então, os senhores vereadores que têm deputados, eu também vou fazer o pedido, é uma área importantíssima. Então, se for pedir, pede nesse aporte desse valor, que permite adquirir um trator na faixa de 75 cavalos, que é um trator bom, e dá para adquirir também uma quantidade enorme, numa faixa de 12 a 13 implementos agrícolas. Aí, agradecer a ela, né, fazer o agradecimento também.
Vou fazer ali em nome da Câmara, em nome do município. Por último, né, para encerrar pelo menos minha parte dos assuntos de urgência, eu quero encaminhar à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça uma denúncia que eu recebi por escrito. Eu não vou citar o nome nem do denunciante, nem o nome da pessoa envolvida, mas faço questão de ler o que está aqui. Essa pessoa tem hoje um cargo de professor de matemática no município. Fez concurso para professor, foi aprovado em quarto lugar, porém a convocação não estava apta por não ter diploma de conclusão de curso de licenciatura em matemática. No primeiro semestre estava atuando no EJA. Em agosto, a professora que passou em primeiro lugar no concurso pediu transferência para o EJA. E esse professor teria passado para dar aula na parte da manhã no Coronel Souza. Segundo a denúncia aqui, as pessoas do concurso não foram convocadas a assumir seus cargos. E essa pessoa estaria lá ocupando a vaga dessas pessoas, né, sem passar por nenhum processo de seleção também. Então eu vou encaminhar à Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social para que encaminhe as diligências, né, à Secretaria de Educação e etc. Tá? Bom, terminados assuntos urgentes ainda? Terminados os assuntos urgentes? Vou solicitar ao primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia, com exceção do nome vereador Rafael Cândido Aquino, que mandou justificativa.
Entrando na ordem do dia, quero já botar sob apreciação do plenário a justificativa apresentada pelo vereador Rafael, que infelizmente a reunião de ontem teve que ser adiada para hoje por causa do problema de energia elétrica, e ele já tinha uma viagem agendada desde o início do ano praticamente, e apresentou aqui a justificativa. Alguém tem alguma manifestação contrária à justificativa do vereador? Não? Então, tá, encaminha para a Secretaria de Finanças para Ciência, por favor. Colocar, então, em primeira discussão agora o PLO número 32/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. É abertura de crédito para pagamento de precatórios. Já de cara, consultando o plenário, sobre a dispensa pedida pelo vereador Rafael, sobre o interstício pedido pelo vereador Rafael, quando da apresentação dos pareceres. O parecer foi apresentado hoje aqui no plenário, o parecer é favorável, é um projeto até certo ponto simples, mas eu entendo a colocação do vereador quando pediu para que houvesse o interstício de uma reunião a outra, pelo menos, para que tomasse ciência do conteúdo do parecer. Coloco sob apreciação do plenário se a gente pode dispensar o pedido do vereador Rafael, né, mesmo lamentando a ausência dele aqui hoje. Podemos pautar para votação? Então está em discussão. PLO número 32/2017. Vai falar em nome do governo, vereadora?
Por favor. Eu quero agradecer a todos os vereadores. Eu devo conversar com o vereador Rafael sobre esse assunto, a questão dos pareceres, é porque eu não tive oportunidade de pedir a ele e deixar a gente definir isso depois, até um assunto para depois a gente até indicar no regimento interno. É que os pareceres, apenas aqueles vereadores que quiserem, sejam remetidos, né? Só aqueles que se manifestarem o interesse de ter o parecer, para que a gente tenha uma celeridade nos projetos e a gente não tenha essa, quando acontece um projeto como este. Esse projeto é um projeto extremamente necessário. A gente sabe que o orçamento de 2017, ele não fez a previsão devida em relação à questão dos precatórios, e como não houve o pagamento desses precatórios durante o exercício de 2016, hoje o município está sendo cobrado em relação a isto. E isso pode gerar até um bloqueio do repasse de recursos, como aconteceu na vizinha cidade de São João, que todo mundo sabe que teve parte do seu fundo de participação retido por vários meses em relação aos precatórios. Então, o município não pode, a gente não pode deixar que isso aconteça. Agradeço aos vereadores, agradeço a Vossa Excelência, presidente, que atendeu o meu pedido de colocar a matéria em pauta aos membros da comissão. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira discutir, está em primeira votação. PLO 32/2017. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à segunda parte. Em discussão, a indicação número 239, do vereador Joel Milão Filho, de que o Executivo Municipal faça o recolhimento das sobras das podas de árvore na rua Geraldo Vale, no bairro de Garmoreira. Em discussão. Só uma pergunta, vereador? Essa poda de árvore é proveniente de quais árvores? De quintal, de particular? O senhor sabe, não? Tá. Porque aí eu vou só comentar, se o senhor me permite, assim, como a gente não sabe, mas mesmo assim eu vejo o péssimo costume, que é um péssimo costume nosso, né, dos cidadãos, de fazer poda de árvore, fazer limpeza de quintal, não sei o quê, e jogar aquilo na rua de qualquer forma. Se você recorrer ao nosso código de postura, ele fala lá que a prefeitura tem até que recolher, desde que esteja acondicionado, em sacos, etc. Do jeito que as pessoas fazem, está errado. A obrigação de limpar é das próprias pessoas. Independente disso, assim, como a indicação nem é votada, acho que tem que encaminhar pedindo providências, mas repito e reforço aquilo que eu disse aqui aquele dia, que esse tipo de pedido aqui a gente vê desde do primeiro ano de legislatura meu aqui, desde 2009, e eu nunca concordei com eles. Eu concordo assim, que a prefeitura você tem que ir para cima do fiscal de postura, para o fiscal... E nas pessoas, acho que a prefeitura pode até recolher, entendeu, vereador? No primeiro momento, igual o vereador está pedindo. Acho que no primeiro momento até pode, mas seria necessário que fosse lá recolher e que mandasse lá o fiscal para bater na casa da pessoa, se for o caso, e falar com ela. Falar assim, hoje a gente está tirando, mas agora a gente não tira mais não. Porque a obrigação é sua, a não ser que você acondicione como manda a lei dentro de sacos, individualizados, tal, para facilitar. Porque a gente vê hoje no município, é um problema antigo, né, vereador? É um trator... um caminhão, 5, 6 funcionários, o dia inteiro na rua, tirando esse tipo de sujeira, e não dá conta. Não dá conta. Você for lá no bairro Santana hoje, vereador, na minha rua lá, na Zima de Souza, tem 3 pontos. Tem um lá que não, na calçada ninguém passa. Então, um muro inteiro de sobra de árvore, essas coisas. Mas, de qualquer maneira, acho que o senhor está com a razão em fazer o pedido.
Me permite uma parte.
Vereadora Denise.
Nós conversamos até antes da reunião sobre esse assunto do Código Postura, que é uma visão de rever o Código de Postura, que ele é de 1993. E eu acho que seria até interessante, isso vai ser interessante, nobre presidente, porque é o momento até da gente conscientizar, com a nova revisão desse Código de Posturas, a gente trabalhar esse assunto. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade de colocar esse assunto em xeque, porque isso é cultural. E isso, Vossa Excelência falou desde o primeiro mandato, eu sou desde o tempo pouquinho mais atrás.
Um pouquinho mais novo.
Um pouquinho mais, um pouquinho só. Então, assim, mas eu acho que na hora que a gente começar a mexer com o código de posturas e fizer um trabalho bem de conscientização, de trabalho, até para a própria administração mesmo, para o próprio... porque não é, é cultural tanto para o cidadão quanto para a administração. É, a própria administração também, culturalmente, faz esse trabalho e acha até que tem obrigação de fazer. Ainda tem, e ela, não é que eu não estou falando desse ou daquele, quem, né, dos administradores, mas os gestores ficam até naquela obrigação de achando que tem que fazer. E o cidadão achando que tem que colocar. Então, eu acho que na hora do Código de Postura, e Vossa Excelência conversou, e tenho certeza que nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos ter oportunidade de debater isso e colocar isso em xeque, e vai trazer resultado.
Sim. Eu vou, se Vossa Excelência me permite, até vereadora, aproveitando aí. Aproveitando o gancho da semana passada. Não sei se os senhores se recordam aqui, o vereador Tanaúso apresentou um pedido de limpeza no bairro Santana, correto? E foi limpo. E foi limpo. Mas você vai lá ver hoje. Já está sujo. O que o senhor pediu, o que Vossa Excelência pediu, tiraram. No dia seguinte, dois dias depois. Mas vai lá hoje para ver como é que está. Então, é o que a Vossa Excelência está falando. É a cultura. Criou-se essa cultura. E aí eu falo isso aqui, não é... Essa cultura foi muito agravada de 2005 para frente, quando eu lembro aqui das discussões aqui no plenário, o vereador Ailton, acho que não estava, vereador Rafael, eu lembro que estava. Aqui eu acho que só nós dois. Quando a gente falava aqui e discutia isso, e o vereador, na época, o vereador Fernando, defendia a ideia de que tinha que tirar. Tinha que ter que tirar e dar conta, e essa coisa só foi piorando. Hoje as pessoas jogam o lixo na rua e o entulho como jogam, e acham que a prefeitura tem a obrigação de tirar. Passou a ser obrigação. Porque foi assumindo isso para si, e a coisa chegou num ponto tal que é... Gente, é quase que humanamente impossível manter tudo limpo. O vereador Tanaúso fez o pedido segunda, na quarta-feira eles te retiraram todos aqueles entulhos que estavam lá, você vai lá hoje, está cheio de novo. Não está tão ruim quanto estava antes, mas está cheio de novo. Então, assim, essa é uma questão, vereadora, que no ano que vem eu acho que a gente tem que pegar essa discussão outra vez sobre o código de postura e trazer a população para cá para explicar, mostrar, discutir, e às vezes até o município poder assumir isso de alguma forma, mas não do jeito que é feito hoje. Não sei se é viável, mas até isso acho que a gente precisava discutir. Bom, indicação número 239. Pode encerrar a discussão? Encerrado, será encaminhado. Indicação agora 238, vereador Tiago, que o executivo amplia o repasse para o Hospital São José. Para pagamento do 13º. Com a palavra, a vereadora Denise.
Pelo senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador Tiago e dizer às pessoas o quanto o hospital é importante para a vida de todo mundo. E a gente fala isso, é porque eu estive lá, né? E a gente fala, esteve lá também, né? Não é possível, vai lá e não vai nem reconhecer. Mas não é só essa primeira vez, não. Já foram outros casos. Da dedicação das pessoas que trabalham lá. Da dificuldade que enfrentam, da boa vontade que têm. Chega no final de semana, chega N casos. Duas pessoas só, um corre para lá, outro corre para cá. Mas todos tentando resolver o problema das pessoas. Então, isso é um fato que a gente não pode deixar de registrar. A importância do hospital para a vida de cada um. A gente tem casos na família. Se não fosse o hospital o primeiro atendimento, essa pessoa não estaria aqui hoje, né, entre a minha família. Quer dizer, o hospital, a gente só vai, às vezes, só acorda nisto quando acontece com a gente. Né? Tudo a gente só acha tudo interessante, mas você só entende quando acontece com você. Então, eu cumprimento o vereador, o que depender... do trabalho, acho que nós temos que ajudar, acho que vou trabalhar também nesse sentido, e a importância que o hospital tem para as pessoas sabem disso, na hora chega o final de semana, chega à noite, tem a emergência, você não tem onde ir, gente, é o hospital que está lá para receber, com todas as dificuldades que eles têm, eles procuram atender todo mundo, procuram resolver a situação de todo mundo. Então, tem o meu aval, tem o meu apoio, parabéns, vereador, que defende a categoria, que defende a saúde, né? Vossa Excelência da área, Vossa Excelência está certo, tem que defender a parte da saúde, porque a gente precisa dela. A gente vê na televisão o quanto a saúde está no mundo, no país, né? A situação da saúde. Nós temos o privilégio, a cidade de Bicas, de ter bons médicos. Nós somos uma cidade privilegiada. Nós temos boas clínicas, nós temos bons médicos, nós temos bons enfermeiros, nós temos bons técnicos de enfermagem, que não é só o médico, não. A gente tem que relatar os técnicos de enfermagem, os enfermeiros que ficam lá no corre-corre. Então, a cidade de Bicas é privilegiada. Então, a gente tem que trabalhar isso e ajudar nisso. Conta com o meu apoio. Parabéns, Vossa Excelência.
Ainda em discussão, indicação 238. Ninguém mais? Se Vossa Excelência me permitem, vereador Tiago, eu também gostaria de parabenizá-lo e até dizer aqui, né, que é uma discussão. Gente, a gente podia ter começado a reunião sem a Marta hoje, não. Agora que eu estou vendo que ela não veio. Bota falta para ela aí. Bom. A Marta, eu ia citar aí, Paulinho, que está aí há muito tempo, João, que frequenta essa casa há muito tempo, aí os vereadores Ailton, que já passou aqui outros mandatos comigo, vereadora Denise, que eu não vou falar que é velha de ganhar, né, mas conhece muito disso, mas é uma discussão antiga, questão de hospital. Mas, vereadora Denise, eu corroboro 100% com a sua opinião. As pessoas não têm a noção exata, principalmente os gestores, tá, e aí eu englobo todos eles que passaram por aqui, a importância fundamental que é aquilo para a gente. Só vai ter a noção quando tem um piripaque e cai ali, porque é ali que vai cair. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ser amigo dos melhores médicos, você pode ser o cara. Mas na hora que você tiver um piripaque por aí na rua, na sua casa, seja lá onde for, é ali que você vai parar, dentro do Hospital São José. Então, na verdade, assim, o hospital tem problemas? Tem. Tem problemas administrativos? Tem. Todos nós sabemos disso. Mas é fundamental que o hospital, na minha opinião, se mantenha aberto. Porque se vier a fechar, e a gente todo final de ano é a mesma discussão, né, Ailton? Todo final de ano, a mesma coisa, mas ele se mantém aberto. Porque na hora que fechar, aí eu quero ver como é que vai ser. Eu quero ver como é que vai ser. Porque hoje as pessoas falam, e aí eu vou comentar, até porque sexta-feira, no encontro, na reunião que a gente teve com o prefeito, ele mesmo disse que ouviu isso das pessoas lá de Maripá. Porque Maripá não quer ajudar o hospital, não, porque recebe. Não recebe, não, desculpa, porque tem lá o pronto-socorro 24 horas. Mas o próprio prefeito disse lá na sexta-feira o quê? Que já ouviu de motorista, de ambulância lá e tal, porque chega lá no postinho, eles enfiam dentro da ambulância e mandam para cá. Não atende, não, manda para o Hospital de Bicas. Ah, não, eles resolvem isso lá. Aí a gente vai perder o hospital, se acontecer uma catástrofe dessas, para mim é uma catástrofe, para ter um posto de atendimento 24 horas. Para o município, eu sempre disse que eu acho que vai ser muito pior. Que o gasto vai ser muito maior. Eu duvido que o município vá conseguir manter médicos 24 horas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aparelhagem, estrutura, por menos de 100 mil por mês. Não vai conseguir. E hoje, apesar da gente ter que reconhecer, vereador Ailton, que o município teve um ganho muito grande nos últimos 4 anos, quando saltou de 30, 28 para 30, 60 mil o gasto do município, hospital, mas aí também ficou engessado naquilo ali. Não houve um crescimento que deveria ter havido durante o próprio governo Magela. Né, ele saltou aquilo para 60 e veio mantendo aquilo ali, acho que depois subiu para 62 e não acabou. Só que, pô, tudo aumenta, salário aumenta, remédio aumenta, água aumenta, luz aumenta, tudo aumenta. E esse ano ainda foi um pouquinho pior, que baixou de 62 para 60, reduziu 2 mil. E quando o vereador, o Proredor, esteve aqui para assinar o convênio com o prefeito, eu falei com ele, eu, se eu estou no seu lugar, eu não assino. Porque não pode, não vai nem subir, vai diminuir. Com todo ano a gente sabendo desse problema, vai chegar no final do ano, vai ter dinheiro para o 13º, ainda falei com ele, falei, Estevão, e não conte com a Câmara esse ano. A Câmara vai fazer a obra, vai fazer a mudança, não vai ter dinheiro para devolver e salvar o 13º dos servidores. Não vai ter. Mesmo assim ele assinou. Então é, cada um agora com a sua responsabilidade. Mas o vereador Tiago, além de fazer o pedido aqui formalmente, fez o pedido informalmente ao prefeito, e o prefeito assumiu lá perante nós e a pedido do vereador Tiago, e que fará o possível ou possível para despender essa ajuda. Parabéns, vereador Tiago. Ainda em discussão? Vereador Ailton, vou passar para você encerrar, Tiago. Vereador Ailton.
Eu sou a favor do pedido do Tiago, sou a favor do repasse de verba, sou contra o planejamento do hospital. Que nós, os 4 anos que nós ficamos na gestão passada, do primeiro ano ao quarto, foi a mesma novela. Quanto que a Câmara vai passar para a gente? Quanto que vai sobrar de vocês? Os 4 anos. Eu acho que, na minha concepção, a gente tem que fazer um planejamento. Bom, nós temos que planejar para separar o 13º salário. Porque aí vocês vão dizer para mim assim, ah, se a prefeitura não adiantar nada, não tem 13º salário. Nós vamos ouvir isso. Nós com certeza vamos ouvir isso. Mas tem 4 anos que é a mesma novela. E o vereador, quanto àquilo que o senhor falou aí, sobre o pronto-socorro municipal, em 2010, 2011, eu fiz um levantamento para botar o pronto-socorro via prefeitura, ficava em mais de 150 mil, ficava em 160, 170 mil. Estou adiantando para o senhor.
Ainda em discussão? Mais alguém? Vou passar então para o proponente para encerrar a discussão, vereador Tiago.
Só respondeu o vereador Ailton, assim, e vai continuar. Porque hoje o salário do hospital ele é dividido em duas vezes, né? Ele é pago em duas vezes. Ele é pago no dia 10 e pago no dia 4, 5, mais ou menos, do mês posterior, né? Está recebendo no mês anterior. Então, assim, não tem mesmo dinheiro para pagar o 13º. O hospital tem um déficit mensal na casa de 50 mil reais. A grande dívida do hospital hoje são os encargos, entendeu? Que é recolhido e não é pago. É a maior dívida. Mas a gente tem visto as Santa Casas em volta. A gente estava até hoje comentando sobre a cidade vizinha aqui, isso, que tem uma dívida 5 vezes maior do que a do hospital. Mas assim, vamos voltar no pedido. O presidente ali mesmo comentou que a gente recebia 62 mil reais, passou para 60, então só aí no ano já dá um déficit de 24 mil reais, né, a menos esse ano. Então hoje eu tive com o prefeito, eu vim conversar até algumas coisas da saúde com ele e fiz mais uma vez esse apelo. Ele ficou de ver, falou que o repasse pode aumentar agora em outubro e que ele vai tentar fazer esse esforço. Então é só isso, eu queria que vocês ajudassem aí a conversar com o prefeito para fazer esse repasse, porque as pessoas que estão lá dependem, né? Mais uma vez, né? Você está aqui há 4 anos, mais uma vez, infelizmente a saúde está desse jeito aí, não tem jeito. Obrigado.
Tiago, se Vossa Excelência não se incomoda, eu gostaria, acho que até para ajudar o seu pedido, que se eu autorizasse que todos os vereadores assinassem em conjunto com Vossa Excelência a indicação. Ah, Vanessa, por favor. Vamos passar então agora aos requerimentos. Requerimento número 102, de minha autoria, que solicita que seja informada essa casa, através da Secretaria de Assistência Social, se existem benefícios de aluguel social sendo pagos pelo município. É esse o pedido. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora às moções. Inicialmente, a moção número 47, de autoria do vereador Isaías. Moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor João Cassiano Filho. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão a moção de aplauso do vereador Diego, a ser encaminhada ao doutor Hugo Leonardo Vicente Alves, delegado do município, da comarca, né? Em discussão. Vossa Excelência, vereador, se me permite, eu gostaria, com a emoção de aplauso, de assinar em conjunto com Vossa Excelência. Tá. Muito obrigado. Mais alguém? Colocar então em votação a moção de aplauso número 48. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora então à discussão da moção de pesar número 49, de minha autoria, a ser encaminhada aos familiares do senhor Adalberto Carvalho do Vale Filho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Deixa eu ver se tem alguém inscrito. Explicação pessoal, assunto de interesse público. Vereador inscrito? Não, ninguém inscrito para a utilização da tribuna hoje. Então eu vou pedir ao vereador Diego que faça a conferência dos vereadores presentes para encerrar a ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia, com exceção do nobre vereador Rafael Cândido Aquino.
Muito obrigado, vereador. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.